Xavier aqui no estúdio da CBN. Tudo bem, Xavier? Boa tarde. Dia de apagão, mas não tem apagão por aqui, né?
Não, estamos aceso aqui.
Né? É,
tudo certo.
Tá até animado hoje aqui.
Isso. Que bacana, a gente vai conversar com um homem importante aqui da nossa gastronomia. Ele já esteve aqui um ano e pouco atrás, falando sobre um empreendimento novo. E ele agora vai falar sobre outro empreendimento novo, o que é bacana, e com alguns eventos que estão se aproximando. Acho que sempre rende uma conversa super legal, porque ele é chefe de cozinha, restaurateur, empreendedor e o que mais você possa imaginar.
É exatamente isso, essa veia empreendedora que o Dudu Esperandil tem, vai e já abriu vários restaurantes com vários tipos de gastronomia, que é também algo muito interessante, né? Vem do italiano ao português, do japonês, tem ainda, enfim, pizza. Então a gente vai falar um pouco dessa multifunção, dessas multifacetas do Dudu Esperandil, que está também aqui conosco no estúdio da CBN. Seja mais uma vez muito bem-vindo.
Muito obrigado, sempre um prazer aqui na CBN, com os amigos da CBN, amigos do Xavier, toda a turma que escuta diariamente o Xavier. Hoje vai ter um bate-papo comigo, né? É. Tenho certeza que muita coisa boa, algumas mudanças aí, a gente ampliou a pizzaria, não tem mais o japonês, mas tem o português aí, que é uma grande novidade, tá super bacana, no centro, realmente no centro de Curitiba. Até um projeto que eu recebi parabéns de algumas pessoas, que a gente está revitalizando o centro. A ideia era um grande restaurante, mas além disso é um prazer também poder retomar aí o centro da cidade com boa gastronomia e trazer de volta aquele povo que há muito tempo não pisava na região central, olhando tudo de novo que vem acontecendo, reabitando a cidade, muito turismo. E é isso, um prazer fazer comida boa e ver os clientes felizes.
Você já tinha uma boa experiência no centro, né? Porque quando você pegou o espaço do Lupita, não era tão frequentado assim. O Lupita hoje bomba, né?
O Lupita, graças a Deus, está indo super bem. A gente já vai para 3 anos, vamos fazer uma reforma agora, vai ficar mais legal. E a reforma aí vai acontecer nos próximos meses, a gente já está mexendo com o arquiteto. E realmente uma super experiência, eu frequento ali aquele café desde 1999, quando eu tinha 18 anos, as lojas do meu pai, dos meus avós ali. Então eu praticamente vivi minha infância no centro e tenho uma paixão especial ali por aquela rua. E tivemos
vamos explicar, né? A família do teu pai, avô, pai, tio, eles eram proprietários do Magazão Avenida, que ficava na esquina ali da
Ficava na esquina da Rua 15 com a Ermelino de Leão. Então,
Você usa uma logo parecida.
Então, eu fiz uma homenagem a meu avô, que era o Magazão Avenida, a logo era o M e o A, e a logo a gente só restilizou ela, modernizou. E é um M e A, mas em vez de Magazã é Mercearia. Então a gente, teoricamente, trouxe aí o Mercearia Avenida para relembrar o Magazã Avenida. E o pessoal que frequenta lembra, conhece e tal. Quem tem mais de 40, 45 anos, com certeza foi cliente lá do Magazã Avenida.
Ah, e o fato...
A Joyce que não tem isso, não pode.
Ah, obrigada, ganhei minha sexta-feira agora. Mas você sabe que quando eu vi a notícia de que você abriria ali o estabelecimento, além desse resgate do centro, que depois queria que você falasse um pouco mais, me veio também, falei assim, exatamente desse perfil teu de multifaceta. Porque eu falei assim, mas um português, como assim o Dudu vai fazer? Já que você é muito conhecido, inclusive pelo Ernesto, pelo italiano e pelo funiculare. Como é que surgiu isso? Tem ligação familiar também, como o caso da mercearia?
O português, né? Mercearia Avenida, eu tive uma experiência de um ano num restaurante em Portugal. Num período de um ano e meio entre abrir a casa e manter ela aberta por um ano até eu vender ela, eu fiquei 6 meses em Portugal e me apaixonei pela cozinha portuguesa, que eu sempre gostei, mas fui a fundo de fato lá. E eu vi que tinha um espaço para restaurante português em Curitiba. Aqui. Italiano, sei lá, vamos falar, tem mais de 100, 200 italianos aí, não sei, não faço ideia, não dá nem para contar, o Xavier sabe mais do que eu, mas eu tenho certeza que se a gente começar uma lista aqui é capaz de alcançar uns 100 italianos. E português, não sei se ainda tem 10, né? A gente tem grandes portugueses, nossos amigos aí, mas não sei se passa de 10 casas. E boa gastronomia portuguesa, boa gastronomia italiana, eu tenho certeza que sempre tem espaço.
E a proposta lá é exatamente trazer pratos que não são muito comuns também em outros restaurantes. Eu lembro um dia que eu fui, estava prestes a abrir até lá, e fiquei impressionado justamente com essa variação de pratos. Yeah. Né? Não são os convencionais.
A gente
tem os convencionais, mas não são.
Mas não são.
Do tradicional bacalhau, a gente... Eu trouxe aí o que eu amo, que é o arroz de pato, arroz de polvo, arroz com frutos do mar, os pratos a bulhão pato, que é o alho, o coentro, né? Polvo a bulhão pato, mexilhão, enfim, outras opções. Cabrito, cabrito assado, isso, como no Porto, né? Que é só o cabrito assado, vários cortes, não é um corte específico. O cabrito a Beirão também, que é um cabrito cozido. A gente tem alguns pratos lá do Alentejo, Alheira. Então a gente deu uma diversificada grande. A gente serve a francesinha à tarde. Faz a famosa empada de galinha portuguesa. Não estou conseguindo ainda trazer a galinha de Portugal,
direto, né?
Mas
fica aberto direto.
A gente abre às 11 da manhã e vai até o último cliente, 11h30, meia-noite, 1 da manhã. Não tem hora para fechar. Então é das 11h30 da manhã até realmente o último cliente. E domingo só almoço.
Só no almoço. E essa parte, já vamos falar um pouquinho mais dessa questão do centro. O Xavier falou do Lupita e o centro. Como é que vem sendo essa experiência desde efetivamente a abertura? Dessa movimentação que você tem percebido e dessa redescoberta, vamos dizer assim, do curitibano no centro.
Então, eu adoro o centro. Aquele trecho pequeno do Ermelino de Leão estava meio abandonado. Tinha o Hotel Curitiba e o Del Rey meio sozinhos,
isso,
ali.
Isso, isso.
Agora a mercearia... Ela ilumina, de fato, ilumina a noite ali e traz gente. E tinha muita gente que dormia ali na frente. Então, o pessoal do hotel está bem feliz que agora o hóspede chega, tem movimentação do outro lado, o restaurante aberto. Quem passa ali na rua da faculdade também se sente mais seguro.
Lembrar que o imóvel era a Eletrolândia, que já tinha fechado
há algum tempo. Antiga Eletrolândia, né? Que já tinha 10 anos mais ou menos fechada ali, né? E assim... Eu digo que o centro é seguro, tem muito pedinte, eles têm cara feia, são sujos e tal, mas eu não vejo perigo, nunca soube de nada que aconteceu ali nesses 4 anos que a gente está. Mas quando a gente abre um empreendimento e o mendigo para de incomodar, porque realmente eles incomodam, tem gente feia e no fim eles querem dinheiro até para usar droga em outros lugares, não é ali o problema, mas a partir do momento que se cria a vida...
Você ocupa o espaço
e passa a ser bem frequentado. Bem frequentado é que eu digo por passantes, pessoal da faculdade, hóspedes do hotel. Antes o hóspede do hotel ficava só ali dentro. Eu tinha o Lupita, passava na rua e eu via o hóspede, não ficava ali. Hoje os hóspedes ficam na calçada, ficam batendo papo ali, bem tranquilo. Mulher que normalmente não se sente tão segura, agora a rua dá para dizer que ela está segura, todo mundo feliz, todo mundo aproveitando. E a gente vai abrir mais um no antigo Salão Del Rey, que é novidade aqui, ninguém ainda tinha ouvido, mas já que... Com o Xavier aqui, vamos soltar esse furo. Já estamos em obra e vai sair um mini restaurante ali, vai ser um tapas bar, deve chegar entre 20 e 30 lugares.
Olha aí, que novidade, hein, Xavier?
Então é um lado espanhol.
Um lado espanhol, a parte ibérica da gastronomia, né? A gente vai aproveitar ali um pouco do que a gente já faz na mercearia e vamos para um segundo estabelecimento ali na rua. A gente tem o Lupita lá na esquina, o Ostra Bêbada no caminho, a mercearia e o novo ainda não tem nome... E junta o Hotel Curitiba e o Del Rey e pronto, a rua está ocupada
agora. Que legal.
Tudo.
Novidade.
Você está anunciando um festival de bacalhau agora lá, né?
Vamos, a gente vai lançar aí o festival de bacalhau. É algo que acredito eu que pode ser que seja o primeiro festival de bacalhau na cidade. A gente vê muito, eu faço lá do Grana Padano, das trufas, tem de mignon, frutos do mar,
isso,
né?
Isso, Ernesto.
E eu digo na cidade, festival de mignon, tem na cidade e tal, mas festival de bacalhau não me lembro se alguém já fez, acredito eu que talvez até seja pioneiro, aí já vi de foie gras, muita coisa, mas o festival de bacalhau que eu vou lançar, acho que é pioneiro, primeiro na cidade, vai ser um super festival de bacalhau, só bacalhau dessalgado, né, primeira categoria, e tenho certeza que receitas muito boas, a gente está trazendo bacalhau, receita do Alentejo, receita de Lisboa, e os clássicos, vão ser três pratos, três entradas e as sobremesas. Então eu tenho certeza que vai ser um festival inusitado aí, com pratos clássicos, mas uma grande novidade para a capital.
Já que você falou sobre bacalhau, qual é o segredo do pastel de bacalhau, o nosso bolinho de bacalhau?
O segredo...
Qual é o bom bolinho de bacalhau?
Eu entendo que você tem que ter um bacalhau dessalgado, são 4 dias aí na água, né? São 8 águas que a gente troca, a água fica inclusive na geladeira, você não pode tirar o bacalhau da água fria e botar na temperatura ambiente, senão você começa o processo de cozimento do bacalhau. Então, quando você vai trocar, você já tem que ter uma água na geladeira, na mesma temperatura, e trocando ele diariamente, cada 12 horas, né? Diariamente você faz essas trocas. E desfiar bem o bacalhau, um pouco de batata, tempero quase nada. O segredo do bacalhau, do bolinho de bacalhau, é um bom bacalhau e a simplicidade. A cozinha portuguesa como italiana são bons ingredientes.
É.
Poucos ingredientes, mas tudo muito fresco. O bacalhau dessalgado não é fresco, mas enfim, é um bacalhau que a simplicidade dele não pode ser muito mexida, né? Dessalgou, faz ele dar o ponto, fritou,
e
boa
pronto.
Pimentinha e é gol.
antes do festival de bacalhau, você vai fazer uma festa de São João. Você avisou São João lá em cima que não é a data certa?
Então,
tá tudo bem com ele?
Não, a data ali eu negociei ali, foi uma conversa longa, mas está autorizado. Foi autorizado por São João fazer uma festa aí fora de data, já em julho, né? E vai ser uma super festa esse domingo. A gente fez um menu super completo, várias entradas, vários pratos com carneiro, com bacalhau, alheira, tudo que imaginar. E das 11h30 da manhã até as 18 horas para comer à vontade, beber à vontade. Muita comida boa, banda, estilo em Portugal. Eu fui para a festa de São João lá, né? Agora em
que
em
na
junho.
Festa de São João estava lá.
Exatamente, por isso que daí não deu para ser na data certa. E a ideia é trazer aquilo que eu vi lá no Porto, né? Que é a festa de São João do Porto, Santo Antônio e Lisboa. A gente vai fazer a festa do Porto, sardinha na brasa, vamos fazer sardinha na brasa, vai ser uma super festa. Tenho certeza que quem vier domingo vai se divertir bastante.
E é o dia inteiro.
Dia inteiro, das 11h30 às 18h, 6 da tarde.
Paga fixo.
A gente vai cobrar 170 por pessoa ou 300 para dois. Tem o convite para um ou o convite duplo. Come à vontade o dia todo e as bebidas paga à parte.
Dudu Esperandil, importante figura do cenário gastronômico curitibano, nosso convidado hoje do CBN Sabores, edição especial de sexta-feira. Estamos falando sobre esses negócios, essa veia também empreendedora do Dudu. Também aí eu vou te perguntar, porque não é fácil abrir empresa, negócio, e ainda no setor, né, também que depende desse humor do cliente, vamos dizer assim, para ir lá consumir.
Tudo isso...
E aí no dia a dia, Dudu, ainda pensar nos pratos, pensar no cardápio?
Não é fácil.
Na mulher, na filha.
Exato, cuidar de todo mundo, né?
O desafio é grande, a gente tem que estar sempre inovando, sempre trazendo novidades, que eu gosto de trazer através de viagens, então a gente viaja bastante. E o grande desafio é a equipe, né? Manter equipe, qualidade, fornecedores. Muitas vezes aí a gente sofre para comprar um insumo ou outro que não é época. Então a gente está sempre mudando o cardápio. E é isso. Hoje a gente está praticamente com 60 funcionários, então... todas as casas têm um chefe, toda casa tem um gerente, toda casa tem um grupo de garçons, um grupo de cozinheiros, limpeza que é interminável, tudo, né? A gente está sempre produzindo, sempre recebendo.
Mas sempre teve esse pulsar empreendedor dentro de
sempre.
Você?
Sempre, eu já vendia carrinho na escola, eu comprava na antiga rua 24 horas, quando era 24 horas. Eu comprava e vendia na escola, daí eu aparecia com dinheiro, minha mãe ficava preocupada.
Como assim?
Aí a galera, em vez de comprar coxinha lá no intervalo, comprava carrinho de flexão e aí vai, né? Fazia desenho e tal, mas então eu me lembro desde 5, 6, 7 anos eu já vendia alguma coisa.
Alguma coisa.
Então, E você, né, e você aproveita tudo que você falou nas viagens, né? Você foi para Portugal, passou São João e chegou em Curitiba com trufa.
É, você vê que loucura.
Lançou o festival de trufa antes do que normalmente você lançaria.
A gente fez o festival de trufas negras. E tá
no
tendo,
Ernesto.
No Ernesto, aí foi no Ernesto. A gente tá com muita procura, assim. Eu trouxe trufa para durar 15 dias, ela durou 6. Então foi realmente uma loucura. Provavelmente em agosto a gente vai falar de volta aí das trufas, aí o Xavier vai anunciar. Creio eu que até o dia 15 de agosto a gente tem mais trufas no Ernesto.
Ainda são as negras.
As negras, é. A branca é só outubro, novembro, lá pra frente. E fui pra Portugal pra festa da Confraria do Porto, que eu sou membro lá. Da festa do Porto, fiquei na festa de São João no dia seguinte. Voltei com a festa de São João, voltei com o Festival de Trufas no Ernesto, e aí a gente vai, um monte de novidade, sempre empreendendo e trazendo alegria e sabores para os clientes.
Você aqui colocou essa cultura também do festival, se apropriou, vamos dizer, dessa forma também de atrair e manter o cliente. O festival hoje, para os teus negócios, eu queria saber um pouco mais desse peso. Uhum. É importante mais para o conhecimento do lugar ou também ajuda nessa manutenção aí de cliente mesmo? Eu vejo por mim, eu adoro aproveitar o festival para esses essas duas vertentes aí.
Os clientes adoram, né? Quando a gente prepara um festival com carinho, de verdade, que a gente pensa no que a gente vai servir, o que a gente vai trazer, é sempre um sucesso. Nosso festival de trufas e o Grana Padano já tem 10 anos, né? Então, uhum. O pessoal, dá para dizer até que já está no calendário aí da cidade. É o pessoal que gosta de comer fora, espera essas datas aí e vem prestigiar a gente no festival do Grana Padano.
Você foi pioneiro em ambos, né?
Com certeza, isso eu tenho certeza. O Grana Padano, a gente fez o primeiro evento há 10 anos atrás, depois vários restaurantes apareceram. E o Festival de Trufas também, até depois alguns restaurantes abriram aí, tem até hoje, mas o Festival de Trufas em 2014 e o Grana Padano em 2014 passou a fazer parte do Ernesto e agora, primeiro ano da mercearia, vamos com o Festival de Bacalhau.
É isso aí. Sabe também, hoje eu tô meio, qual é o segredo? Hoje está sendo o meu mote, viu, Dudu? Porque eu quero saber também, acho que o ouvinte... É muito hipnotizante aquela imagem de preparar a massa no Grana Padano. E aí você, ouvinte, já imaginou que aquela peça redonda...
35 quilos de queijo lá.
Pneu de Fórmula 1.
É um pneu de Fórmula 1. Acho que é bem essa ótima comparação. E você faz ali todo o preparo, finaliza o preparo para colocar ali e servir. Em que ponto? Eu queria que você contasse um pouco até precisa de técnica para fazer ali?
A gente flamba com álcool de cereais, que é o álcool que usa para fazer licor, limoncello, enfim. Tem uma técnica que é realmente ser mão aberta, não pode economizar, porque senão não fica legal.
Não pode ser um pouquinho só do queijo ali.
Tem que botar bastante álcool, deixar queimar bastante, raspar bastante para tirar aquele caramelizado, né? E depois vai mais o molho de Grana Padano, mais o queijo ralado. Eu digo que para cada queijo flambado, vai um queijo em molho e vai um queijo ralado.
Então,
a gente tem mais ou menos ali a cada 5 dias, o queijo não chega a completar uma semana. Se eu começo na terça, sábado, ali eu já preciso trocar, domingo já é um queijo novo. Então, assim...
De quantos quilos?
Eles pesam uma média de 32 a 34 quilos, né? Então, a gente consome mais ou menos 100 quilos de Grana Padano em uma semana ali, que eu acho que é bastante queijo.
É bastante coisa.
E ainda vai a massa, vai creme de leite no molho, e aí vai... É um super prato, especialmente esses dias que foram frios e chuvosos, né? Então, um bom vinho, Grana Padano, não tem como negar, é muito bom.
Dudu, muito obrigada por você ter estado aqui conosco. Só para a gente fechar rapidamente, vamos então dar o famoso serviço, o endereço da mercearia, endereço do Ernesto, os canais aí para o pessoal achar.
A gente tem no Instagram, Mercearia Avenida CWB, e o Ernesto Ristorante, além do Lupita Bistro Bar e da Funicular e Pizzaria. A gente está falando mais da mercearia, ela fica bem no centro, ali do lado do Edifício Garcês, Rua Ermelino de Leão, número 46, e já na esquina, ali é Carlos de Carvalho 15, tem o Lupita, No meio tem o Ostra Bêbada, ali vamos falar dos amigos também.
Os amigos também.
Então somos nós três hoje ali.
É, o Rafael esteve aqui já.
É, e daí o Ernesto fica na Milton Anselmo da Silva, hoje atual entrada ali do clube curitibano, que foi o Clube Concórdia.
Isso, ali perto décadas, da Jacarezinho, né? Ali, né?
Na esquina da Jacarezinho, no clube vira à direita, ali é Milton Anselmo da Silva. Ali está o Ernesto. 1483 e 1436 funicular. Um do lado do outro também. Gosto um pertinho do outro.
Dudu, mais uma vez, muito obrigada, viu? Sempre um prazer recebê-lo aqui na CBN.
Maravilha, um prazer aí com o nosso amigo Luiz Augusto Xavier. É sempre um prazer tê-lo na casa e eu estar na casa dele aqui na CBN de vocês, né? E é isso. Boa gastronomia. E o que mais?
Vamos pra
só
festa,
alegria.
Festa
vamos pra festa que domingo vai ter festa.